O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, gente bonita que nos acompanha aqui na Central 3. Está no ar mais um Dibradoras e este é o número 48!
Estamos ficando velhas.
A gente faz bodas de prata.
Que coisa maravilhosa, adoro!
De ouro.
De ouro, amiga, de ouro. De ouro, valor. Olha, de ouro, no meio da Olimpíada, isso quer dizer que a gente vai ter muito...
ouro!
Em barras de ouro que valem mais do que reais.
Valem mais do que qualquer dinheiro.
Você está bem, Angélica?
Eu estou bem, muito ansiosa.
Muito ansiosa?
Muito, só consigo pensar em Jogos Olímpicos.
E o espírito olímpico, já tomou conta de você?
Já, estou dominada.
Já recebeu essa entidade, esse espírito olímpico?
Graças a Deus, sério. Não consigo nem falar.
Oh, meu Deus, que emoção. Mayara Beckert.
Boa noite, tarde.
Boa tarde, noite, dia. Como é que tá esse espírito olímpico? Tá...
é médio, né? Eu tenho muitas críticas à Olimpíada, então...
oh, meu Deus. Mas agora já fui.
Meio entusiasmo.
Para.
Mas a hora que ela vê a bola rolando, das minas ali, vai contagiar.
As minas, vou sempre torcer por elas.
É isso aí, gente. O que importa é torcer pelas minas, né? Não é?
Ai, vai Brasil, vai todo mundo.
Vai todo mundo, vamos que vamos. Bom, esse é o nosso programa querido de número 48. Estamos às vésperas da abertura oficial dos jogos que acontece na sexta.
Né?
Dia 5. Mas a bola começa a rolar quarta-feira.
Na quarta-feira, eu vou estar lá.
Eu também.
Onde vocês vão estar?
Canadá e Austrália, eu vou.
Ah, no Itaquerão, tá.
Itaquerão.
Você quer? Não vou pro Rio, né, gata?
É, tá dando. A Angélica vai, né? É. A Angélica comprou 3 mil ingressos hoje.
Hoje. Decidi ontem, eu comprei tudo hoje.
Pra sua família inteira, e aí tá indo pra lá, né, gata?
São dois jogos, não são?
São, na quarta acho que tem dois jogos do feminino, Brasil e China,
não? Não, no Itaquerão mesmo.
Tem dois jogos.
Às 15 e às 18.
Será que eu vou poder assistir os dois?
Vai, sim.
Vale pros dois. O ingresso tá das 15 às 19, umas 20, é uma loucura.
Qual que é o segundo jogo?
É Zimbábue e Alemanha.
Ah, vai ser sacolada, né?
Vai ser bonito, vai ter cerveja, isso que importa. Vamos que vamos. Vocês viram isso, que liberaram a breja?
É, Brasil é assim, né?
Brasil é assim. Olha, é uma coisa maravilhosa?
Maravilhoso,
gente.
Só que não.
Não me aguento com essa Olimpíada, tá bom demais.
Ai, ai, então falando de Olimpíada, vamos falar com uma convidada especial.
Que... essa sabe de Olimpíada.
Essa manja de Olimpíada. E a gente está muito feliz de falar com ela. Ela está por telefone conosco, que é Daniela Alves. Tudo bem, Dani?
Tudo bom, beijo a todas.
Ai, muito bom falar com você.
É uma honra.
Né, gente? Imagina, Daniela Alves aqui.
Se a gente fica besta, só uma expectativa de ver a Olimpíada aqui,
imagina participar de três. Imagina ela que viveu isso na pele. E a gente tem aqui um resuminho, só pra contextualizar, Daniela Alves tem 32 anos, é ex-jogadora de futebol da seleção brasileira. E iniciou sua carreira profissional na Portuguesa de Desportos, ó.
Olá.
Salve a luz,
grande
hein? Luz. Que belezinha. E...
faz um pouquinho de tempo já, né? Eu iniciei lá com 12 para 13 anos. Eu tenho 20 anos já.
Olha só, que beleza, hein? Mas a portuguesa é... é portuguesa maravilhosa. E aí ela começou lá aos 13, né? 12 anos. E aos 15 anos ela já atuava na seleção brasileira, gente.
Eu, 15 anos.
Pensa nesse talento.
Fenômeno.
Pensa. É, a Dani também atuou na Liga Norte-Americana, jogou lá, e na Suécia também. E, meu, ó, currículo, fez parte da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo de 2003 e de 2007, quando elas foram medalha de prata, e nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, em Atenas, em 2004, quando foi prata, e em 2008 também.
Quando também foi prata.
Exatamente. Foi campeã pan-americana em 2007 e foi... só considerada a sexta melhor jogadora do mundo segundo o ranking da FIFA, tá bom?
Tá bom, eu não fui considerada nem a sexta melhor jogadora da minha pelada ainda.
Né?
Da minha rua?
Eu não sou sexta melhor em nada. Acho que nem em filha, mas tudo bem, a gente tá aí lutando. Dani, obrigada por você falar com a gente hoje, viu?
Imagina, é um prazer. Prazer sempre estar falando, ainda mais com esse grupo de mulheres, né?
Arrasou. Aqui só tem mulher, gente. Aqui.
E o Leandro é mulher honorária
é,
também.
O Leandro, ele faz a nossa... Ele tem o seu lado feminino, ele é um cara sensível, né? Então, vamos considerá-lo.
O celular dele deve ser rosa, né?
Hã?
O celular dele deve ser rosa.
Não, não, nem tanto, assim. É verde mesmo, do Palmeiras, e tá bom, e vamos que vamos. Ô, Dani, pra começar... A gente queria que você contasse como que você começou a jogar futebol, né? Porque a gente ouve aqui de todas as atletas do futebol que a gente entrevista que, ah, comecei na rua com os meninos, na escola, chegava em casa, meu pai não gostava, minha mãe me batia. Como que foi a sua história? Foi um pouco diferente ou seguiu essa mesma linha?
Você acabou de revelá-la.
Olha só.
Olha lá, clássico.
Eu só não apanhava, né, da minha mãe, mas... Foi da mesma forma, jogava na rua, eu tive o privilégio de morar do lado de uma praça, né, onde tinha uma quadra, e depois eu me mudei e o final da minha rua era um campo, ou seja, meu quintal era uma quadra. Nossa. E depois passou a ser um campo de futebol.
E aí...
Mas foi dessa mesma forma, pra eu jogar eu tinha que estar no meio dos meninos, como eu brincava somente com meu irmão e meu primo, então não tinha como eu alistá-los a brincar de boneca, né?
É, claro.
Eu tinha que fazer brincadeira de meninos e eu me destacava no futebol também, eu era até a primeira a ser escolhida antes deles.
Nossa, eles deviam ficar mordidos.
Não, porque eu jogava bem.
Então, não tinha como...
Eles queriam era ficar no seu time, né? Eles queriam ser o segundo, terceiro, ser escolhido para ficar no seu time.
E a curiosidade é que se eu colocasse um tênis no pé, eu não conseguia jogar, eu só conseguia jogar descalça.
Meu Deus do céu.
Mas era dessa mesma forma, eu tinha que esperar meu pai sair para trabalhar, ou vou entrar antes dele chegar, e quando ele pegava eu lá no campo... Era aquele chororô, tinha que entrar e tinha que gastar muita lágrima, como eu gastei pra ter percorrido essa minha carreira, né? Eu gastei muitas lágrimas.
Mas e esse lance de chegar na Portuguesa? Alguém te viu jogando? Você viu uma peneira? O que aconteceu?
Olha, eu antes de ir à Portuguesa, eu fiz teste em dois clubes. Eu fui primeiro ao Juventus, né, da Moca. Passei no teste, mas eu não quis ficar porque era longe e eu mesma não queria largar meus estudos. E depois eu fui fazer no Palmeiras, que ficava em Amparo na época e também era muito mais longe. Então não dava tempo de eu estudar. E na Portuguesa foi por um acaso. O meu treinador na época, aqui no time onde eu jogava, o Jabá... Ele ia levar outras atletas, né, para Portuguesa. Inclusive, a irmã do Cafu estava no meio. Nós jogávamos juntos. E o treinador, na época da Portuguesa, o Ilcinho, ele não queria que eu fosse, porque eu era muito nova. Eu tinha recém feito 13 anos. E o campeonato, eles estavam aguardando duas meninas a fazer idade. Elas tinham 15, fazer 16 anos, se não me engano, para poder jogar o Paulista. Que não podia abaixo disso. E eu tinha 13 anos, então ele já não me queria.
Meu Deus.
E o Jabá, meu treinador na época, insistiu que me levasse só para eu participar, só para eu brincar, só para eu ir. E aí eu fui, entrei no meio da peneira, brinquei e o treinador acabou gostando de mim, ficou comigo e não ficou com as outras meninas.
Ei, beleza.
E nessa época seu pai já aceitava mais? Como que foi? Assim, porque aí você já jogava mais sério, né?
Ah, eu comecei a jogar com as meninas com 9 anos, na escolinha que hoje eu dou aula, né? E isso, ela fica na rua de cima da minha casa. Então, para eu subir, ou o Jabá tinha que ir à minha casa, ou as meninas, para convencer meu pai a me deixar subir uma rua. Para eu poder jogar, mesmo com outras meninas. Então, tinha aquele preconceito de futebol, é coisa de homem, né? E aí, mas com muita lágrima, sempre derramando lágrimas, eu fui indo. E aí minha mãe acabou, né, aceitando, e meus pais, aí minha mãe acabou indo na escola, me trocando de colégio, porque o horário não batia, eu comecei a estudar em um outro colégio, na parte da manhã, para poder treinar à tarde. Então, eu saía cedo, ia pro colégio, do colégio já ia direto pro treino, do treino eu nem almoçava, ia treinar e voltava à noite.
Nossa,
pra casa.
Nossa senhora,
isso,
gente.
Já com... isso com 13 anos. E graças a esse meu treinador de jabá, que insistiu, né? Falava com os meus pais, convenceu os meus pais a me deixar, me ensinou a pegar ônibus, a pegar metrô para eu chegar até a Portuguesa.
Que coisa, hein, gente? Olha. Adolescente, a mina já tava, né? Se virando nos 30. Que beleza.
Eu tinha, esse era o meu sonho, né? Quando eu não pensava, não acreditava que tinha outra menina que jogava bola. Eu pensava que só existia eu.
É, porque você não tinha muita referência, né?
Então, eu falava, nossa, não tem outra menina que joga bola, só eu. Até que eu vi passando na TV uma vez. E eu falei pra mim mesmo, falei, nossa, eu queria jogar assim, né? Passar na TV, tá num clube. E foi acontecendo as coisas e eu fui. A oportunidade antes dela bater na minha porta, eu já abri e puxava ela pelo braço.
Nossa Senhora.
Sabe que uma vez eu li uma entrevista da Marta que ela fala a mesma coisa, que ela achava que só ela jogava futebol. E aí uma vez ela viu na TV umas meninas jogando e ela falou, nossa, eu quero estar lá um dia.
Quero ser assim. Porque, né, é difícil ter referência. A menina jogava no meio de menino, na rua.
Você não se identifica, não tem pertencimento. Porque você fala, tô sozinha, né?
Que coisa. E aí você chegou tão cedo na seleção, Dani? Tipo, com 15 anos e tal. Como é que foi essa chegada? Vestir a camisa da seleção? Como que você se adaptou ao grupo? Quem te deu o maior apoio nesse primeiro início, assim, lá? Fala um pouquinho como foi a sua chegada na seleção.
Olha, tudo na minha vida foi muito precoce, né? Como vocês podem ver. Mas a minha personalidade sempre foi muito forte. Eu sempre fui muito determinada. Eu nunca fui influenciada pela cabeça de ninguém, mesmo nova. Eu tinha sempre minha personalidade. Eu falava, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou atrás. E sempre seguindo a minha linha, sem passar por cima de ninguém, né? Buscando o meu objetivo e ajudando os outros ainda. E essa aí da seleção, né, com 15 anos, foi difícil pra mim, porque eu cheguei na seleção pra disputar o Mundial de 99, né?
Uhum.
E eu estava no grupo convocado, a primeira convocação, estava muito feliz, né, com 15 anos, tá lá no meio, né, mais um objetivo cumprido, né, na minha vida, né, na minha meta.
Uhum.
Aí chega o regulamento da FIFA. Só podia participar do Mundial com 16 anos.
Nossa.
Eu tinha 15.
Meu Deus.
Tive que ser cortada.
Ah.
Aí eu chorei, fiquei sem chão. Uma decepção, né? Imagina você,
claro.
15 anos na seleção, né? Mas não desisti. Continuei na minha trajetória, mantendo meus treinamentos, fazendo bons campeonatos, me destacando, e fui convocada novamente, que aí foi onde eu fui disputar um torneio da Nike no mesmo ano, em 99, após o Mundial.
É.
E fui, né, minha primeira participação com a seleção internacionalmente, e daí nunca mais parei, né? Aí depois veio a Olimpíada no ano seguinte, em 2000,
uhum,
em Sydney, mas aí foi muito difícil pra mim, porque mesmo eu com a personalidade forte, eu tive que enfrentar as mais velhas, né?
Claro.
Na época, né, era o time já formado, um time muito experiente, tinha a Cici, tinha o dobro da minha idade.
É.
E era muito difícil, assim, porque, né, tinha uma mentalidade diferente, né, do que eu estava acostumada. Eu que sempre eu fui criada, isso da minha família, de poder ajudar os outros sempre, de fazer sempre o bem. E eu não eu desconhecia essas coisas de inveja, de maldade, né? Porque não tinha isso, não convivi com isso.
Sim.
E conviver em um grupo que era muito excelente, mas difícil de conviver lá, que
era muito
talvez
fechado.
Por causa disso que a gente não teve um resultado melhor naquela Olimpíada,
uhum,
pra mim foi decepcionante. E aí eu, após a Olimpíada, eu resolvi parar de jogar, que eu falei pra mim mesmo, falei, nossa, eu não preciso disso, eu não tenho isso na minha vida, na minha família.
Uhum.
E eu parei de jogar, fiquei 9 meses, se eu não me engano, 6 a 9 meses, sem jogar bola, não.
Caramba.
Quis mais.
Então, assim, essa chegada na seleção não foi muito...
Tranquila.
Você não foi muito bem
acolhedora.
Foi conturbada, teve muitos problemas internos, né?
Aham. Uhum. A gente sabe até de umas histórias, assim, de convocações e tal, pessoas de fora e não sei o quê. Mas até ia te perguntar
eu
dessa...
Já teve um problema, um conflito, porque eu cheguei na seleção e... Com né, o final do seu Zé Duarte, que me levou, que gostou, do, né, que viu,
uhum,
meu potencial, e me levou. E isso já gerou um desconforto no grupo, né, de algumas atletas, porque eu cheguei e fui já titular e coloquei a Roseli no banco, né?
Nossa senhora.
Então já teve esse desconforto. Nossa, eu era a mais nova de tudo, né? Eu tinha 15 uhum. anos. Recém tá feito 16 na Olimpíada, aí falou, como é que pode, né? Aí vem aquela minha hierarquia. Como é que pode essa menina de 16 anos colocar a Roseli?
É, exatamente. Você chegou, mas novata...
Não, era por pura qualidade, porque era o meu potencial mesmo, né?
Uhum.
Então já teve esse desconforto.
E aí eu queria que você falasse um pouco dessa diferença das... Você participou de 3 ciclos olímpicos. Uhum. Então, assim, em 2000 você chegou desse jeito conturbado e tal. Em 2004 vocês conseguiram a medalha de prata numa campanha sensacional que todo Sim. mundo se lembra, fala do René, de todo o trabalho que ele fez com vocês. E de 2008 também, que foi um outro trabalho muito bem feito. Uhum. Então, assim... Porque tem muita gente que vai para a primeira Olimpíada e fica deslumbrada, né? E quer ir para a abertura, quer ir ferver, quer não sei o quê.
A gente sabe, né? Como é.
Vila Olímpica, que maravilha, não sei o quê.
E um monte de gente bonita.
Isso!
Olá,
Chaveco. Aí a gente coloca a rodinha no pé e vai passear.
Uns gringos bonitos.
Uns gringos bonitos que não sabem que são bonitos. Então já ajuda, né?
Chega aqui, fica tudo bonito para a gente. Como é que foi esses 3 ciclos para você, assim, em 2004 você estava mais madura, em 2008 ou em 2008, como que você classifica?
Olha, até mesmo em Sydney eu já era madura, né? Uhum. Eu tinha que ter essa maturidade em mim, né? Porque era eu sozinha, né? Então, eu tinha que lutar no mundo, né? Não tinha apoio de ninguém, né? Então eu já tinha que ter essa maturidade. Isso.
Oi.
Opa.
Dani, volte para a luz. Oi. Tá me ouvindo? Tá cortando um pouquinho. Cortou.
Entrou no túnel.
Caímos. Perdemos Daniela Alves, mas já vamos recuperar. Questão de minutos. O Leandro já está jogando sua rede no mar. Para pescar. Que coisa, né, gente?
Que doideira.
Que loucura, né?
Imagina como deve ser as festinhas lá na Vila Olímpica.
Eu vi uma matéria hoje do povo falando, uma jornalista da Folha colocou. Mariana Lajolo, quem vai usar mais camisinhas na...
Qual delegação vai usar mais camisinhas?
Ou os jornalistas, ou os atletas, ou os, né? Entendi. Aí um cara comentou que os jornalistas farão balões com as camisinhas no centro de imprensa, né? Que é jornalista que não vai usar, né? Ou sim, né? Sei lá. Oi!
Oi, eu tava ouvindo.
É que deu uma picotada e aí eu não perdi a sua voz. Mas pode continuar.
Agora tá bem?
Agora tá. Aí em 2000 você já tava madura e tal.
Então, aí eu tava madura, mas era aquilo tudo muito lindo. Eu guardo, pra mim, Sydney foi marcante por ser a primeira e por eu ver tanta coisa, né? Ter tanta, tanta coisa pra ver, né? Uhum. Porque tem o feminino, principalmente, só tem 2 competições, a Olimpíada e o Mundial, que são, né?
Exato.
Importantes, mas a Olimpíada é legal porque você vê tudo, é tudo ali, é outras culturas, outras pessoas, pessoas que são ídolos no mundo inteiro, que você tá ali que se iguala a você, são todos iguais naquele momento.
Uhum.
E a Vila Olímpica, né, porque tem tanta coisa para você ver, tanta coisa bonita, que você acaba, né, achando que tá em outro mundo. Então, Sydney, para mim, foi assim... Já na Grécia, em 2004, já foi bem profissional. Eu só fui ver mesmo a Grécia quando acabou a competição. Que aí a gente pôde colocar as rodinhas no pé e explorar, né, a Grécia, digamos assim.
Sei.
A gente saiu aqui totalmente determinado, em busca de um objetivo que era uma medalha. E só fomos sair desse foco ao término da nossa competição.
Uhum. Certo.
E na China, da mesma forma. Então, tivemos 2 profissionais trabalhando conosco. O René, que nem se fala, que ele tem que ser lembrado sempre, porque ele entrou na história, ele deu a primeira medalha para o feminino, né? Chegou a uma final olímpica. E o Jorge Barcelos, não podemos esquecer dele, né? Que deu sequência a esse trabalho. E conseguiu levar essa equipe a uma final de mundial e a uma final olímpica, né, na sequência, em 2007 no mundial, a final, e 2008 na final da Olimpíada.
É, e vocês estavam numa fase bem...
Maravilhosa.
Bem, né? Tipo, aquele trio da frente, Daniela, Cristiane e Marta, meu senhor amado.
Não, chegou bastante, foi bem importante. Mesmo não perdendo a final,
sim,
poxa, só de chegar, de conseguir,
claro,
de mostrar a competitividade, já mudou o futebol.
Não, e num país que, tipo, se hoje a gente reclama, né, de visibilidade, de falta de apoio, imagina antes. Elas são...
Ah, sim.
Né?
Hoje, antes você não tinha material para trabalhar, era a sobra do masculino, então já vinha aquela coisa guardada lá que quando você colocava para utilizar, já logo abria, porque você imagina o material guardado.
Nossa,
há
senhora.
Tanto tempo, quando você vai utilizar, ele abre.
Meiões
rasgados, meiões largos, meiões sem cor, roupa rasgada, dificuldade em tudo, né?
É.
A remuneração era baixíssima, então era muita dificuldade, mas também a gente tinha muita qualidade em campo.
É, isso sim, isso é inegável. E falando de baixo salário e baixas oportunidades, você teve, eu vi uma entrevista sua que você falou que você foi jogadora profissional somente quando você foi jogar fora daqui. Porque, né, aqui a gente, as meninas continuam amadoras e o profissionalismo quase... é inexistente. E aí, queria falar que você falasse um pouquinho dessa experiência de jogar nos Estados Unidos e na Suécia.
Nossa, foi única, assim, né? Porque as conhecias, ela respeitava e ela nos respeitavam por jogar contra, né? Nas competições.
Uhum.
E pelo meu destaque, aí houve interesse da Liga Americana, né? No draft, de nos contratar. E eu acabei indo em 2003 para a Liga Americana. E tive dificuldade também com o treinador lá, que ele tinha uma ideia de, não sei, na cabeça dele, mas também já enfrentei também essa dificuldade.
É.
E joguei, eu joguei de lateral esquerdo, joguei no meio, joguei de meia, joguei de zagueiro, joguei de lateral direita.
Nossa Senhora!
Então, eu, graças a Deus, eu joguei nas 11 posições, né? Nunca tive problema.
Foi pro gol também?
Até no gol já.
Pizza,
participei no gol.
Minha gente! Não, não consigo.
Você vê como eu gosto desse esporte.
Olha só tudo que você já fez por ele. Viu?
É, só não gostava da 12ª posição.
É,
essa daí ninguém gosta.
O banco, né?
Mas e aí você pode aprender, além do futebol... é, cultura, se relacionar com outras pessoas. E eu bati um papo com você uma vez no museu que você falou que todas as meninas, todas as jogadoras que tiverem oportunidade têm que jogar fora. E isso continua até hoje, né? A gente vê muitas meninas que estão na seleção buscando uma chance para jogar fora.
E eu indico, e se pedir minha opinião, eu dou maior força e incentivo. Se tiver dúvida, eu tiro a dúvida, porque tem que ir mesmo. É uma outra experiência, uma outra cultura, é um crescimento. Não só na modalidade, né, mas sim como pessoa. A pessoa cresce muito, vê outras coisas. E eu saí daqui com 19 anos, na época... a única palavra em inglês que eu falava era McDonald's, Big Mac.
Isso é muito importante. Você foi sabendo falar a principal palavra. A gente precisa comer,
passar,
né? Pô, precisava comer, fez o que tinha que fazer. Não, mas imagino, deve ter sido muito...
muito difícil essa questão do idioma, né?
É.
Ô, Dani, e você... qual foi o país que você gostou mais de atuar, assim? Né? Além da equipe e tudo mais, assim, qual foi o país que você se adaptou melhor, Estados Unidos ou a Suécia?
Estados Unidos, sem dúvida. Foi o Suécia primeiro tem. Lugar que eu fui, que foi em Sydney. Não, desculpa, foi em
San
Diego. San Diego, e foi o primeiro, né? Lá foi o primeiro time que eu fui, a primeira cidade que eu fui morar, e a que eu me apaixonei e a que eu não esqueço. E se eu tivesse a oportunidade de morar, seria lá.
Olha só que beleza. Porque Suécia deve ser.
Os caras não tem nem vogal lá na Suécia. Não dá pra falar as
não
coisas.
Dá. Como fala sueco? Não sei, gente. Tem nem ideia.
Sueco é louco.
É louco. E...
eu aprendi... Eu ainda aprendi um pouco de sueco. Ainda entendi. Porque eu gostava de estudar. Eu gostava de aprender. E eu prestava muita atenção. Aí quando o treinador... sempre falava em sueco e depois ele traduzia em inglês para mim para eu entender o que ele queria no jogo, né?
Caramba.
E aí eu comecei a entender, aí quando ele ia traduzir eu falo, não, já entendi, aí ele ficava abismado. Aí eu falava, né, Jog Protalitensvenska, né, que
claro.
Fala um pouco de sueco.
Eita, nós. E você jogou com a Marta lá, né?
Jogamos contra.
Ah, você jogou
contra. Disputamos duas finais. Isso, eu ganhei uma e ela ganhou uma.
Olha que bom, justo. Ficou um pra cada, bom, né?
Pra ninguém ficar com raiva.
Ô Dani, e agora falando um pouquinho das mazelas da profissão, em 2009, quando você se lesionou, né, jogando pela Liga Norte-Americana, você sofreu uma entrada criminosa daquela nossa amiga, nossa carrasca, Abby Wambach, no meio do campo. Ela te deu um carrinho de frente e só fez você romper dois ligamentos do joelho e fissurar a tíbia, né? Pouca coisa. Enfim, foi uma lesão muito grave, uma recuperação muito difícil, né? E aí, por conta disso, a sua carreira acabou sendo interrompida precocemente, porque você estava bem. E queria que você falasse um pouquinho desse momento de lesão, cirurgia, recuperação, até a decisão que você tomou de parar.
Você, como você descreveu, percebi o lance, foi criminosa mesmo, foi pura maldade, porque nesse jogo eu estava arrebentando com o time dela, eu já tinha feito 2 gols e estava dominando o jogo. E eu acho que passou na cabeça dela que precisava me tirar do jogo, e ela acabou me tirando do jogo, da modalidade,
Deus, meu
Deus. E tudo, né? E ela não teve o prazer de me encontrar mais daquele dia pra cá.
Oh, meu Deus. O que você faria se você visse ela na sua frente?
Não responderia por mim.
Uma voadora no estilo Luiz Fabiano.
Mas ela nunca te pediu desculpa?
Como é que foi isso?
Logo em seguida, falaram que ela queria me encontrar, trazer flores e pedir desculpa. Aí eu falei, que
oh, meu Deus.
Cadê Dani?
Uma pequena reunião e falou assim, é melhor não.
Como assim trazer flores, minha amiga?
Não, eu já... Bom, não aconteceu e nem vai acontecer.
Fazer comer aquelas flores, né?
Gente, que loucura. E aí, quanto tempo você ficou na fisioterapia, no gelo e repouso, pra que tudo acontecesse e tal?
Nossa, eu fiquei só imobilizada, fiquei 6 semanas sem poder pôr o pé no chão, andar, totalmente dependente da minha mãe novamente. Pra tudo, pra comer, pra tomar banho, pra tudo. Então, foi muito sofrido, porque todos esses anos jogando, eu nunca tive lesão, né? Não, minha musculatura, graças a Deus, sempre foi muito forte. Então, sempre segurou as pancadas, as lesões que eu tinha, deixava os médicos loucos.
E você se tratou aqui ou nos Estados Unidos?
Essa entrada no início do campeonato, totalmente criminosa, e saber que você vai ter que fazer a cirurgia foi difícil, e foi o ligamento posterior, é o pior a se lesionar. E de lá, eu fiz 3 cirurgias só nesse mesmo joelho.
Meu Senhor amado.
Aí eu sofri muito, voltei aos Estados Unidos em 2010, e lá, né, com esse sofrimento, fazendo a fisioterapia, tudo, eu falei pra mim mesmo, falei, eu só entro numa sala cirúrgica hoje pra ter meu filho, e cumpri essa promessa que eu fiz pra mim mesmo. E parei de jogar, não quis mais jogar, foi muito sofrimento pra mim.
Nossa,
e só entrei mesmo na sala cirúrgica pra ter meu filho.
Meu Deus do céu, que já pensou?
É um drama.
Arrebentar, assim, e abandonar a sua carreira.
É um drama, um trauma, né? Que você não quer mais fazer nada, você não quer...
E você não, você não pisou numa quadra, você não quis mais saber de futebol, você se arrependeu, ou assim, você sentiu falta? Como foi esse processo?
Não, eu fiquei 2 anos sem... totalmente exclusa, assim, sem querer saber, sem nada, sem assistir, sem acompanhar, nada.
Nossa.
Não fiz nada, sem chutar uma bola. Fui me desfazendo das minhas chuteiras, de tudo, e só voltei a brincar, porque meu amigo fisioterapeuta, que acompanhou tudo, e ele sempre foi meu amigo, continua sendo, insistia demais para que eu, vamos brincar, que a gente tem um grupo de amigos que joga toda segunda-feira.
Uhum.
E ele insistindo, eu falei, tá bom, eu vou brincar. E aí que eu voltei a brincar, mas eu fiquei 5 anos fora, eu mudei totalmente de área, eu fui, eu tive um açougue, né, trabalhava uhum. com a minha família, com meu tio, no açougue, então mudei totalmente.
É, a gente soube da história, você ficou 5 anos trabalhando lá no açougue, e hoje você é treinadora na escolinha que você falou que fica perto da sua casa, é o Acadêmico Cidade Dutra, é isso?
Isso.
E você tinha esse sonho de trabalhar com futebol pós-carreira? Tipo, ah, depois que eu me aposentar, eu quero ser treinadora ou fazer parte de uma comissão? Você tinha essa ideia?
Olha, futebol é um esporte que eu sempre gostei de ver, gosto de assistir, gosto de comentar, gosto de analisar sempre, desde quando eu jogava e até hoje. Então, é uma coisa, é um vício, que eu fiquei 5 anos fora, mas eu não consegui mais. Eu joguei tudo pro alto, né, no açougue, uhum. por causa do meu filho, que eu não via, eu trabalhava demais, e não estava acompanhando a infância dele. Eu falei, não preciso disso, né?
Uhum.
A infância é uma só, ela passa e não volta mais. Então, eu joguei tudo pro alto e acabei voltando a mexer com o futebol. Juntou o útil ao agradável, eu estava em casa e na escolinha estava precisando de alguém para ensinar. E aí eu acabei retornando ao futebol.
Ai, que beleza,
tem
gente.
Que, é isso mesmo, tem que passar esse conhecimento aí, talento adiante, né?
E tem menina? Você treina menina ou só menino?
Tem meninas, tem algumas meninas, né, que estão aparecendo e treinando junto com os meninos.
Uhum.
Tem respeito total e crianças, a partir de 5 anos até marmanjo.
Que beleza.
Então é bem legal, é bem gostoso você passar o que você aprendeu, ensinar e mexer com criança, que eu gosto muito, e poder em vida, né, levá-los para ver exposições que a professora deles está, né? Recentemente levei eles ao Museu do Futebol.
Ai, que legal.
Mostrei na exposição, eles... no TEC Interlagos teve a exposição da Lu Castro,
uhum.
né, e eles tiveram a oportunidade de ver também, então é um momento único, né, que eles podem ver a sua história e estão ali convivendo com você e fazer perguntas, né.
Claro, e para as meninas também, uma ter uma pessoa ali que representa,
referência, né.
Tipo, minha professora, ela manja porque ela foi da seleção brasileira, né.
Tá no museu.
Tá no museu. Caraca. Dani, você já tá no museu, amiga, pensa.
Que velha que eu tô.
Nossa, amiga. Mas que bom, tá perpetuada a sua história lá. Você tá com a Lu Castro aí do seu lado?
Tô sim.
Ai, manda um beijo pra ela. Uhum. Fala que todas nós amamos muito essa mulher, que também é uma super guerreira, que milita muito pelo futebol feminino. E agora pra te liberar aí, que eu sei que você tem um compromisso. Falando da seleção atual, né? O que a gente pode esperar dessa seleção nos jogos do Rio?
Olha, eu tenho contato com algumas delas, né? São minhas amigas.
Uhum.
Pode esperar a melhor determinação possível. Elas vão em busca do ouro e nós merecemos. Eu me incluo nessa, uhum. incluo todas as que passaram por lá, que merecem o ouro. Eu acho que essa oportunidade que estava faltando de ser Olimpíada em casa. Imagina conquistar o primeiro ouro olímpico.
Ai, meu Deus.
Em casa, né? E colocar uma estrelinha rosa no uniforme da seleção para os homens carregarem também.
Olá!
Os homens carregar a estrelinha rosa. Gostei disso!
Amei. Tem que acontecer.
Apoiada.
A gente carrega 5 deles, né? Que não vai pesar uma rosa nossa.
Com
certeza.
Só vai somar.
Vamos fazer uma campanha se isso acontecer. Eu faço com até certeza. Uma tatuagem. Sei lá, eu fico louca.
Tô de frente.
Ô Dani, e você gostou dessa notícia da CBF de manter a seleção permanente? O que você achou desse trabalho da seleção permanente?
Ah, tem seus prós e tem seus contras, né?
Uhum.
É bom ter uma seleção permanente, mas a pessoa vai estar lá, poder se dedicar lá, não vai ter preocupação de ter que...
Ixi. Alô? Dani?
Buraco negro.
Caiu a Dani. Gente. Dani!
Oi.
Opa, oi, deu uma picotada de novo. Fala, o que você achou da seleção permanente?
É bom ter, né? Porque as atletas que estiverem lá só estão preocupadas em serem atletas. Não vão ter que se preocupar o que fazer quando acabar a convocação. É, uhum. Onde eu vou, onde é que eu vou trabalhar para ter meu dinheiro. Mas o mais importante é pensar nos clubes, né? Porque a seleção, você não coloca 200 atletas numa seleção.
É.
Você coloca 22, 25, vai, ou até 30. Mas e as outras? Precisam trabalhar. Então tem que pensar muito mais nos clubes, dar espaço para os clubes. É,
incentivar né, os clubes a fazerem campeonatos, clubes, participar.
Né? É, eu acho que a CBF fez muita coisa pro futebol feminino e para algumas jogadoras, assim, é fato isso. Como a Dani disse, tem os seus prós, seus contras, coisas que eles resolvem internamente ali. Mas acho que agora é os clubes, sabe? Eu acho que é a hora da vez deles fazerem alguma coisa, deles investirem e esperarem, aguardarem um retorno. Porque, sabe, não é esse ano que você vai investir, que você vai ser campeão e que você vai ganhar dinheiro.
É, a seleção permanente é uma medida paliativa, né? Vamos resolver agora.
Exatamente.
Mas não sustenta o futebol.
A Aline Pellegrino agora está na Federação Paulista, então isso é muito bom.
Isso é bom.
Né, para o futebol feminino. Vamos ver se né, com ela lá consegue fazer um calendário né, para o ano inteiro, sim, né? Para a modalidade ter uma competição um ano inteiro, né? Que seja longa.
Competitiva.
Né, pra isso, e ajudar os clubes, né? Dar uma verba boa para os clubes manterem suas atletas, né?
Com certeza. Ô, Dani, para finalizar, queria que você falasse um pouquinho da sua última visita que você fez para as meninas da seleção em junho. Você até bateu uma bolinha com elas. Ai, foi emocionante você ali com a Formiga, com a Cris, com pessoas que você jogou por muitos anos e tal. Como é que foi essa experiência? O que você carrega disso, desse último mês que você passou por lá?
Nossa, foi muito legal. Eu fui lá visitá-las, né? Passei o dia, levei meu filho. O mais gostoso foi ver meu filho brincando, correndo naquele campo lá, né? Se acabando de brincar com meu marido lá, né?
Uhum.
E eu tive a oportunidade de treinar com elas e mostrou que eu ainda estou inteira, que meu treino está ativo. Bati bola com elas, não fiquei para trás, só na parte física, obviamente, né?
Uhum.
Que eu jogo só, brinco uma vez por semana com os homens.
Uhum.
E brinquei lá no meio delas e fiz até gol.
Não
ia desejar, não.
Aê, Dani, o joelho tá remendado, mas
não
tá...
ficou de olho.
Posso hoje ser Emília, mas ainda dá um chute.
Joelhinho meia vida, dando trabalho. Ô, Dani, eu queria te agradecer muito pela sua participação aqui com a gente. Foi incrível falar com você. Nós somos muito
suas fãs.
A gente te adora, Dani. Fica assim. E aí, muito feliz. Agora, pra finalizar, vai. Fala aí o pódio do futebol feminino. Quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, quem vai ficar em terceiro?
Então, aqui, o Brasil em primeiro, óbvio.
Uhum.
Amém.
Estados Unidos em segundo, pra
opa,
ter assim, gostinho,
esse gostinho.
Ela teve um gosto amargo de perder a medalha pra nós.
Ai, que delícia!
E a Alemanha em terceiro.
Eu cravaria isso aí também.
Olha só.
Não pode, concordo.
Pra Hope Solo sentir o que é zica, né?
Ah, Hope Solo, por favor.
Isso, pra ela ver a zica entrando.
Maravilhosa! Dani, super obrigada. Beijo pra Lu Castro. E a gente tá à disposição do que você precisar, divulgação, alguma coisa com a escolinha. A gente tá aqui pra ajudar a modalidade. E boa sorte pra você, viu?
Obrigada, Lu, tá mandando um beijo no coração de vocês. Foi um prazer participar, um papo muito gostoso, descontraído. Foi muito legal.
Depois
eu lá, né, Brasil, trazer a medalha de ouro.
Aí, boa.
Viu o futebol feminino?
É nóis. Um beijo, minha querida.
Tchau,
beijo,
Dani. Beijo. Ai, que maravilhoso. Tá muito ídola.
Na cara da Dani, mas tá bom. Ela mandou um beijo. Era isso que ela queria
e
dizer.
Em nossos corações.
Ai, que coisa maravilhosa, que pessoa, que craque.
Gente,
deve
que
ser
ídola.
Muito bom, né? Nossa. Conseguir jogar bola aí pelo mundo.
Deve, gente, deve ser maravilhoso, né? Mas também a gente pode acompanhar o futebol, como a Angélica fará, como eu farei, como Mayara Beckert fará. Eu gosto de falar,
né?
Mayara Beckert.
É legal, né?
Sempre gosto.
Você não gosta de falar Angélica Souza?
Não, Beckert, né? Diferente, né? Tem uma pegada. Tem uma fonética.
Nossa.
Gente, esse babado é o solo do Vadão, hein?
Você viu, menina?
Nossa, eu nunca fiquei a favor de um homem contra uma mulher na minha vida, mas pelo amor de Deus, viu? Essa menina
é muito
falou
besteira.
Mas era briga de criança, né?
Ah,
ai,
gente.
Eu vou com esse repelente, ai, eu vou com o colete de
bola. Não, a menina é folgada pra caramba,
ela
né, meu?
Não, foi de igual pra igual, mas foi besta.
O que fez?
Mas ele, ele respondeu, face, né?
Pô, o Vadão já é uma...
Valdão.
Já é uma plantinha, né? Que precisa regar pra ele falar alguma coisa. Ele tá falante. Ah, você viu lá essa matéria que saiu? Ele falou, ah, tem que ter futebol feminino. Mas e aí?
Botou a boca no trombone.
Vamos ganhar a medalha? Falou, mas e aí, vai ter futebol na escola?
Beijo.
Olha só, Vadão tá falante.
É, porque você vê, né? O cara entra em contato com o futebol feminino, ele descobre,
aí ele,
né,
conhece, né, o universo ao seu redor. Então, muito importante. Bom, você falar, viu, Vadão? Estamos...
Que seja um militante.
É, estamos começando a, talvez, gostar um pouco de você.
É, não vai ter fora Vadão, fora todos, né? Como diz Nayara do nosso Twitter.
A pacífica Nayara.
Pacífica, corintiana, né? Sabe como é. Bom, estreia do Brasil no Rio 2016 será na quarta-feira, diante da China, às 16 horas, no Newton Santos.
Ó, que loucura, porque o jogo do Canadá, a Austrália vai ser antes desse jogo.
Aqui?
É, aqui, mas vai ser antes. O Brasil tinha que ser o primeiro, não?
A gente já tá mandando em tudo, né? É, tá. Deixa bom. Os caras, joga uma bola aí primeiro, sei lá, se rala, não sei. Uma coisa que a gente viu, Renata e eu, a gente tava conversando, uma coisa muito importante, que foi o COI criou um espaço na Vila Olímpica pra receber denúncias de assédio sexual.
Muito importante isso, hein?
Não é, gente?
Vocês viram que já prenderam segurança lá, né?
Como assim?
Em flagrante.
O que aconteceu?
Eu tava dormindo uma funcionária e ele tava lá estuprando a menina.
Mentira!
É, saiu ontem.
Ai, não
mas
vi.
Mas foi preso em flagrante.
Tem
dentro
que ter,
lá,
lá no Parque Olímpico.
Meu senhor.
Tem que ter lugar, porque assédio sexual acontece em todos os lugares, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, em qualquer lugar.
Né? Exatamente. Então, assim, criou-se eles estão seguindo umas diretrizes, né? E agora, o Rio é o primeira edição de Jogos Olímpicos que tem essa medida.
Uhum.
Então, agora, daqui pra frente, isso vai ser tratado como um caso... de polícia, como se deve ser.
Como é, né?
Como exatamente. É, né?
Por favor.
Enfim, a gente vai ter aulão de freestyle.
Olha,
freestyle!
É freestyle!
Aquele vídeo é muito bom, né?
Vai ser legal isso aí, hein?
Vai, gente. Vamos todos, nesse sábado, a partir das 9h, na Arena Nacional, que fica na Marquês de São Vicente, na Barra Funda.
Ali pertinho do centro de treinamento do São Paulo e do Palmeiras.
Do Palmeiras, isso, exatamente. É ali... Vai ter um aulão gratuito, gente. Meninas, crianças, adolescentes.
A faixa pretendida é de adolescentes.
Isso.
Né?
Quem quer petecar.
Petecar.
Não quer fazer gol. Olha que coisa boa. Se tira a bola pro lado da pirueta, pra cima, pra baixo.
Isso. Faz vídeo, mostra pros amigos, tira onda. Gratuito, né, gente? O aulão é realizado pelo Pelado Real. Nossa, gente, tô gata.
É, tô emocionada.
Tô emocionada. E conta com também a realização da Kellogg's. Desperte o tigre em você. Lembra dessa propaganda?
Claro que sim.
Propaganda.
Dos suscrilhos?
Tá acontecendo alguma coisa com a Nina aqui, gente.
Já
tendo um AVC.
O aulão tem o apoio das vibradoras, é claro.
Claro.
E pra avisar também, estamos chegando no fim do nosso podcast, a gente tá fazendo uma campanha maravilhosa, que se chama Hashtag Mais Que Musas. O que é essa campanha, Angélica?
Vamos pedir, implorar, mandar...
Encarecidamente.
Não, vamos pedir nada.
A cobertura na Olimpíada, se fale de mulher atleta.
Mulher
não
atleta.
De musas,
sim.
Não de gostosas. Elas treinaram 4 anos, ficaram com corpo bonito? Ficaram. Mas não é pra isso.
Não, é pra isso que elas
é
estão ali.
É pra desempenharem o seu melhor... De performance.
Sua profissão, não é isso?
Exato.
Pra elas trabalharem bem, ganharem ouro, sonho olímpico. Por favor, gente, pelo amor de Deus.
Que ano é hoje?
Tem a campanha do...
Campanha que ano é hoje, eu vou lançar.
Que ano é hoje, né?
Que ano é hoje que estamos falando?
Que mundo estamos vivendo? Gente, tem a campanha do UOL, né? Eu acho incrível esse nome. Quero treinar em paz.
Ah, mas é exatamente isso, né?
E aí, a gente tá fazendo coro nessa campanha Mais Que Musas. Então, vocês fiquem de olho no nosso Facebook, Instagram. Porque a cada dia, até o dia 20, né? Que a gente fez?
Até o dia 20.
Até o dia 20, cada dia, uma atleta diferente ilustrará essa campanha. Onde a gente falará quem ela é e o que, que ela já fez, né?
Porque na ela vida. É muito mais que musa.
Porque ela é muito mais que musa, assim. Então, vamos prestar atenção. É, a gente tem expectativas de muitas mulheres. Mas tem mais mulheres do que homens nessa
sim.
Olimpíada. É, a gente está divulgando bastante coisa no nosso Twitter de vários países com mulheres porta-bandeira. Porta-bandeiras?
Portas-bandeira. Leva a bandeira. Elas levam a bandeira. É o que importa.
Tá? É, que vão portar a bandeira de seu país. E acho que são 48 delegações que terão mulheres.
Ah, mulheres. Qual é o total de delegações, sabe?
Não sei.
Então, né?
Mas tá bom 48.
Tá bom, eu gosto desse número.
Entre elas, a Itália, vai ter uma italiana bonita ali.
E acho que vale também as pessoas denunciarem com Mais Que Musas essas matérias que vão aparecer.
Exatamente.
Quem sabe que vai.
Mas
então,
vamos xoxar muito.
Pé.
Não, apareceu, põe a hashtag Mais Que Musas, aciona a gente, tá?
Liga pra gente.
Liga pra
gente. Emergência vibradora.
Liga pro 80, diz que denúncia, faz qualquer coisa. Taca fogo na internet, não sei. E falando de porta-bandeira, era isso que eu queria falar. Daiane, gente.
Olá.
Nossa porta-bandeira será Daiane Marques, nossa pentatleta.
Que grata surpresa, não?
Nordestina, assim... medalhista, mulher, maravilhosa.
Uhum.
Não vai ser incrível?
Vai ser massa.
Não, gente, gosto muito, gosto do Serginho, gosto.
Gosto, adoro o Serginho.
Mas assim, gente...
Né, pera
não
lá.
Não dá, né?
Não dá.
Chegou a hora, vamos.
Chegou
vamos com ela, mulher nordestina... Esporte que ninguém sabe o que, que é. É
tem
isso.
Tiro, tem esgrima, é tem cavalo, tem.
Meu, a mina anda, a mina pedala.
Atira,
atira. Atira e corre. Eu gosto que corre e atira, corre e atira. Eu gosto desse mix.
Eu já chega assim, né? Pode tirar. Se tremendo toda. Meu.
É louco.
Foi maravilhoso. Nossa. E Anne Marques, além dela, só Sandra Pires portou nossa bandeira como porta-bandeira em uma abertura de jogos, né?
Quando? Então... Sabe?
Porra, mano, ela tá fazendo quiz comigo.
Deixa eu ver aqui. Sandra.
Amiga.
Ela tá te testando.
Você é
quer
justa.
Quer te derrubar. Quer te derrubar.
É chamadoral, velho. Eu não fiz, não fui preparada pra isso.
Quer te derrubar.
Puxa. Semana que vem você vai sentar aqui. Você vai ver as perguntas que eu vou fazer. Brincadeira, amiga. Não sou rancorosa, não guardo rancor. É, então,
foi em 2000.
Olha aí, ó. 2000 era o que eu ia falar. Sidney, né?
Isso. Você me falou agora, eu senti que foi essa transmissão aqui,
Então, tava na hora, entendeu? Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar. Já dizia o poeta. Vamos carregar essa bandeira, vamos pros Jogos Olímpicos, faltam 4 dias.
Faltam 2 dias pro primeiro jogo, né?
2 dias pro primeiro jogo, 4 dias pra abertura. Teremos Elza Soares na abertura.
Merece.
Maravilhoso.
Vamos ter MC Sofia também, não é isso?
Anitta tá errado. Eu gosto dela, pessoa jurídica, eu não gosto da pessoa física. Porque ela é machista, ela fala que...
É. Mulher não é machista, mulher reproduz machismo.
Mulher, muito, ela reproduz olha, machismo.
Ela reproduz machismo.
Ela fala que mulher tem que se dar respeito.
É... Anitta,
gente,
né?
Mas vamos, né? Vamos ajudar a amiga em vez de criticar a amiga e vamos criticar os homens que fizeram essa gente ficar assim, toda bugada.
Ah, mas ela precisa, né?
Ah, conversar com a amiga. Conversar.
Me liga, Anitta.
Anitta, a gente quer conversar com você.
A gente quer conversar, vamos conversar.
Me liga que a gente vai trocar uma ideia.
Isso, amigas.
Anitta.
Amiga.
Essa mina é louca. Não tem a música dela?
Mas eu gosto dela. Gosto de dançar as músicas dela.
Eu acho que ela tem um papel.
Eu acho importantíssimo ter
legal.
Funk representado, as pessoas gostam.
Sim, eu também acho bacana, mas ela
eu
tomou.
Eu adoro funk.
Também. Funk é do Brasil. Mas não funk depreciativo, né, gente?
Ah, parece minha mãe.
Você quer ouvir baile de favela, amiga?
Não, isso tá errado.
Porra, não dá, né, velho?
Não, tá certo. Desculpa, fiz uma brincadeira,
porra,
gente.
Sou sua mãe, me respeita.
Pode bater
enfim,
na mãe.
Enfim, então vamos ficar ligadas. Acende a sua chama olímpica. Você controle a sua. E vamos
ninguém
aproveitar.
Segura, gente.
É nóis, minha gente. Muito obrigada. Um beijo a todos.
Beijo nas crianças.
Beijas.